11 horas e 44 minutos, especial de sábado, trazendo para você sobre a terceira idade, como viver melhor. E nós vamos continuar a nossa entrevista com Vanderlei Augusto da Silva, presidente do Conselho Municipal do Idoso. Vanderlei, a expectativa de vida das pessoas tem aumentado cada vez mais. Como que as cidades, no geral, podem se preparar para isso? Para ter, quem sabe, mais idosos do que crianças?
A expectativa de vida da população ela está aumentando. Nós temos hoje em Cascavel idosos com mais de 100 anos. Nós temos uma idosa, a dona Francisca, que ela tem 109 anos. E muitos que nós não temos acesso, não temos informação. E como a expectativa de vida está aumentando, e o idoso precisa ter a sua autonomia. Ele precisa ser acompanhado por um filho, por uma filha, mas ele precisa, de repente, muitos idosos querem morar sozinho, querem ter o seu cantinho, e enquanto tiver condições, é necessário que dê essa autonomia para o idoso. O idoso que tem essa autonomia de vida, ele vive mais. Nós não podemos reprimir o idoso dele de fazer a sua comida, dele ter o seu cantinho, dele viver na sua casinha. É muito importante que o idoso tenha isso. Então, a expectativa da população está aumentando, as cidades do Brasil, em todas as áreas, precisam se preparar para atender esse público. Hoje nós já teremos, hoje nós temos em Cascavel 90 mil crianças e adolescentes, ou sejam pessoas abaixo de 18 anos, e daqui a 20 anos nós teremos talvez mais idosos do que crianças e adolescentes do nosso município. Então o que a gente trabalha hoje para ter CMEI, para ter escola no futuro, talvez nós teremos que trabalhar para ter uma outra forma para atender os idosos do nosso município. A nossa prefeitura está se preparando também com o Centro Dia, é um projeto importante do plano de governo do prefeito Paranhos para atender este público. E claro que nós precisamos, enquanto sociedade, toda a sociedade, se preparar para ter esse público aí. E precisamos pensar, de repente, no trânsito, com ruas específicas para atender os idosos. Precisamos pensar talvez no Hospital Municipal do Idoso, não para hoje, mas daqui a 20, 30 anos, e precisamos pensar em uma atividade de atendimento específico aos idosos. Então a expectativa de vida vai aumentar, com certeza, e nós temos que preparar para ter pessoas que vivem mais, mas com certeza, pessoas que giram a economia, que consomem, que investem, e é essa valorização que nós precisamos dar aos nossos idosos.
Obrigada, Vanderlei. Mas teremos eleição de Conselho do Idoso, né?
Quero aproveitar a oportunidade para convidar os nossos idosos a estarem participando. Este ano nós teremos a eleição do Conselho Municipal do Idoso, agora no mês de julho, e também convidar a todos para a sanção da nova lei da política municipal do Conselho e do Fundo do Idoso, que será realizada no próximo dia 26, às 13h30, na sala de reuniões, ou seja, na sala de atos do terceiro andar da Prefeitura Municipal. No mais, eu me coloco à inteira disposição, Conselho do Idoso, um órgão que está lá para discutir as políticas dos idosos do nosso município, e estaremos sempre à disposição dos nossos idosos, e contamos com nossos idosos para desenvolver uma cidade preparada para o futuro dos idosos desse município. Um grande abraço a todos.
Obrigada, Vanderlei. Esse foi o Vanderlei Augusto da Silva, presidente do Conselho Municipal do Idoso de Cascavel. Tatiane.
11 horas e 47 minutos no horário de Brasília. A gente também conversa com a Andréia Frias, que é promotora da 15ª Promotoria Pública de Cascavel, que, dentre outros assuntos, trata de crimes contra idosos. Bom dia, doutora Andréia. Explica pra gente que tipo de atos são considerados crimes contra idosos e que são de competência da promotoria.
Bom dia. O Estatuto do Idoso, né, ele traz alguns crimes específicos, né, que vão para a competência dessa vara criminal de crimes contra idosos. Principalmente crimes que há um aproveitamento da condição, da fragilidade, da condição de idoso. Vou dar alguns exemplos, tá? O abuso financeiro é um deles, né? Ou seja, você reter o cartão de benefício de aposentadoria de um idoso, você dá destinação diversa da prevista em lei em relação a benefícios que o idoso recebe, ou seja, gastar em proveito próprio, não em proveito do idoso. Há também o crime de abandono de idoso em estabelecimento, de saúde ou essas casas, né, esses asilos para idosos, é um crime específico, porque existe o crime de sequestro e cárcere privado, em que você retém a liberdade da pessoa. O idoso também pode ser vítima desse crime. Mas o Estatuto do Idoso, ele prevê especificamente o crime de abandono do idoso numa casa de tratamento, tá? Então, ainda que haja um pagamento dos valores, você abandonar, não dar atenção material a esse idoso, é configurada infração penal pela lei do idoso. Então, tipicamente, são esses crimes, né, em que a condição do idoso, né, não é só pelo fato dele ter os 65 anos de idade ou mais. São crimes em que há um abuso desta condição de pessoa idosa, né? A própria discriminação em relação à pessoa idosa, ela também está configurada como um tipo penal.
E qual tipo de crime é mais comum, doutora?
Infelizmente, o crime mais comum, ele tem sido a exploração econômica do idoso, né? São pessoas que ou retém o próprio cartão de benefício do idoso e sacam esse benefício à revelia, né, sem dar o devido atendimento, ou quando dão um atendimento mínimo para aquele idoso não morra, mas o priva das necessidades básicas porque o dinheiro não é revertido a ele. Relacionado ao abuso financeiro, outro crime muito comum que tem acontecido também não é a mera retenção do cartão e o saque do benefício, mas pessoas que indevidamente fazem financiamento, fazem empréstimo, aquele empréstimo consignado, à revelia do idoso e a proveito próprio, né? A revelia muitas vezes acontece que o idoso comparece lá no caixa eletrônico, mas não sabe o que está acontecendo, é enganado. Outras vezes ele até assina o contrato e não sabe que assinou, e esse dinheiro é pego, né, por essa pessoa e o idoso fica com a dívida. Outro crime que às vezes acontece também, não tão comum quanto esse primeiro que eu falei, é a questão dos maus tratos. Mas, infelizmente, nós aqui na comarca já tivemos, né, quando eu estou nessa promotoria e nos últimos 5 anos, eu já tive pelo menos uns 3, 4 casos de maus tratos à pessoa idosa.
São 11 horas e 51 minutos no horário de Brasília. A gente volta daqui a pouco, aliás, com a conversa com a doutora Andréia. Vamos para o intervalo, já voltamos. 11 horas e 56 minutos no horário de Brasília. Voltamos a conversar com a doutora Andréia Frias, promotora em Cascavel, que fala sobre crimes contra idosos. Doutora, quem costuma ser o explorador que pratica esse crime?
Infelizmente, os autores desses crimes são, vamos dizer assim, 90% dos casos familiares, né? São os familiares, são filhos na maioria das vezes, ou às vezes pessoas próximas.
E esses casos são denunciados? Quais as principais formas de denúncia hoje?
Por essa característica, né? Por essa proximidade do autor com relação ao idoso, existe uma dificuldade muito grande. A maioria dos casos, eles ocorrem pelo Disque 100, né? O Disque Direitos Humanos. A denúncia, ela é recebida tanto por mim quanto pela delegacia, e todos os casos de denúncia são investigados, né? Então, a maioria dos casos é por denúncia ou denúncia anônima, né? Provavelmente algum vizinho ou algum parente que tem medo, né, de fazer a denúncia direta, então utiliza esse serviço. E há uma dificuldade, sim, grande, porque o próprio idoso, depois, quando ele é chamado na delegacia, ele muitas vezes procura proteger o autor do fato, por ser seu filho, seu neto. Nós tivemos um caso em Cascavel que não foi dessa maneira, né? Foi um peculiar, por isso que eu me recordo, em que houve a denúncia pelo próprio gerente do banco, que percebeu o que estava acontecendo, e como existiam câmeras, foi inclusive filmado a ação desses familiares, eram mais de um, sacando dinheiro em mais de um caixa eletrônico, mas pelo extrato do banco a gente pôde fazer o levantamento, e inclusive esse caso houve condenação.
Qual a principal dificuldade hoje para se comprovar esses crimes quando eles não são físicos?
No caso da violência patrimonial, não é difícil de se comprovar, porque a gente pode pedir os dados, como na maioria das vezes são sacados valores dos benefícios, você faz a oitiva do idoso, ele realmente, apesar de querer proteger, ele sabe, né, a condição que ele se encontra, ou é pedido um estudo socioeconômico através dos órgãos municipais. Então a gente tem a prova da situação socioeconômica do idoso, que não condiz com o benefício que ele recebe, que daria condições para ele ter uma vida mais digna. Então a prova realmente não é uma prova difícil. O que é difícil mesmo é as denúncias chegarem até nós, né? Infelizmente, né, como foi dito, essas denúncias, elas vêm muito poucas, só através de denúncias anônimas, e a gente acredita que possam haver muito mais casos do que esses são denunciados. Então é importante a conscientização da sociedade. Nossa sociedade está envelhecendo, num tempo muito curto seremos muitos nessa condição, e as pessoas, né, saibam que é preciso respeitar a dignidade da pessoa idosa, inclusive a sua dignidade financeira, a sua dignidade física e psicológica também, né, porque havendo essa conscientização da sociedade, nós seremos um país, como eu disse, de muitos idosos num futuro bem próximo, a gente pode tentar coibir, infelizmente, essa prática que existe aqui no nosso país e na nossa região.
Muito obrigada, doutora. Nós vamos encerrando o especial de sábado hoje com trabalhos técnicos do Marcelo Protásio, apresentação e produção de Tatiane